Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Hipnose Clínica Teoria, Pesquisa e Prática, é um manual em língua portuguesa, publicado pela Lidel, que reúne e organiza conhecimento sobre a hipnose aplicada aos contextos de saúde, associada à coordenação de José M. Marto e Mário P. Simões, este último ligado ao ensino de psiquiatria. Saúde Mental e Ciências da Consciência na Faculdade de Medicina de Lisboa, a obra se propõe a afastar a hipnose clínica de explicações espetaculares ou meramente intuitivas. Seu foco é examiná-la à luz da psicologia, da neurofisiologia e da relação mente-corpo. O livro aborda a longa história da hipnose, seu interesse contemporâneo para a investigação da consciência e suas possibilidades de integração ao cuidado somático e mental. Entre os campos destacados estão a analgesia e anestesia, a odontologia, os transtornos gastrointestinais funcionais e situações de sofrimento emocional traumático. Mais do que apresentar hipnose como solução independente, o manual a situa como recurso complementar, cuja utilização requer fundamento científico, discernimento clínico e preparo profissional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, da imagem misteriosa da hipnose a um objeto de investigação clínica. Um eixo central do livro é a tentativa de tornar inteligível aquilo que costuma ser chamado de salto hipnótico, a mudança subjetiva e atencional que ocorre durante a hipnose. Em vez de tratar essa experiência como fenômeno inexplicável, a obra aproxima das ferramentas conceituais da psicologia e da neurofisiologia modernas. Essa escolha é importante porque a hipnose carrega uma história longa, atravessada tanto por usos terapêuticos quanto por representações culturais que associam a perda de controle, sugestão irresistível ou espetáculo. O manual procura deslocar a discussão para perguntas clinicamente mais úteis, como a informação é processada em estado hipnótico. Quais experiências podem ser moduladas por sugestão e em que condições isso pode beneficiar um paciente? As descrições da obra ressaltam que estudos sobre o cérebro em hipnose apontam alterações relevantes no processamento de informações. O livro não reduz, portanto, a hipnose a um truque de comunicação, mas também não a apresenta como força sobrenatural. Sua utilidade decorre justamente dessa posição intermediária, ela é investigável. Pode produzir efeitos subjetivos e fisiológicos relevantes e precisa ser compreendida dentro de modelos de cuidado responsáveis. Para profissionais, esse enquadramento ajuda a avaliar indicações e limites com menos preconceito e menos credulidade. Em segundo lugar, a relação mente-corpo como fundamento para compreender efeitos terapêuticos. A relação entre processos mentais e corporais é apresentada como uma chave para entender por que a hipnose pode ter lugar na prática clínica. O livro enfatiza que expectativas, foco atencional, imaginação, linguagem e significado atribuído à experiência não são elementos periféricos quando o paciente lida com dor, ansiedade ou sintomas persistentes. Eles participam da maneira como sinais corporais são percebidos, interpretados e enfrentados. Isso não equivale a afirmar que sintomas físicos sejam apenas psicológicos, nem autoriza substituir investigação médica por intervenções hipnóticas. O ponto mais consistente é outro em muitos quadros. A experiência de adoecimento envolve simultaneamente mecanismos corporais, emocionais e cognitivos. Por isso, intervenções que atuam sobre atenção e regulação subjetiva podem complementar o tratamento. A obra aproxima esse raciocínio das conquistas da psicologia e da neurofisiologia, buscando uma explicação menos dualista para a cura mente-corpo. Na prática, a hipnose pode criar condições para que o paciente organize recursos internos, diminua a antecipação ansiosa e se relacione de forma diferente com desconfortos ou procedimentos. O valor clínico dessa abordagem depende, porém, de objetivos definidos e de acompanhamento adequado. A hipnose não elimina a necessidade de diagnóstico, tratamento etiológico ou comunicação transparente sobre o que ela pode e não pode oferecer. Em terceiro lugar, anestesia, odontologia e integração complementar, não substitutiva. Entre as aplicações mais concretas destacadas no material de apresentação estão o controle da dor e da ansiedade em contextos anestésicos e odontológicos. O livro descreve a hipnose como uma modalidade segura, eficiente e de baixo custo que pode ser acrescentada aos modelos de prática clínica anestésica. Formulação acrescentada é decisivo. O argumento não é que a técnica substitua automaticamente anestésicos, procedimentos ou protocolos de segurança, mas que possa atuar como complemento em situações selecionadas. Em intervenções odontológicas, por exemplo, a ansiedade antecipatória pode aumentar sofrimento, dificultar a colaboração e intensificar a percepção dolorosa. Técnicas hipnóticas, quando conduzidas por profissional habilitado e inseridas em um plano de cuidado, podem favorecer relaxamento, foco atencional mais adaptativo e maior sensação de controle. A mesma lógica ajuda a entender seu interesse em cenários de dor. A percepção dolorosa não é uma leitura passiva de um estímulo, pois envolve atenção, contexto, memória, expectativa e estado emocional. Trabalhar esses componentes pode reduzir o impacto subjetivo do procedimento ou do sintoma. O mérito do manual está em apresentar essa possibilidade em linguagem clínica, sem confundir analgesia psicológica com negação da dor. A intervenção exige avaliação individual, consentimento e articulação com os recursos médicos e odontológicos indicados. Em quarto lugar, evidências em sintomas gastrointestinais e a cautela na interpretação clínica. O livro dá destaque às referências científicas sobre hipnose clínica em patologias gastrointestinais, em especial na síndrome do intestino irritável e na dor abdominal crônica. Essa ênfase é coerente com o interesse da obra pela interface mente. Corpo-sintomas gastrointestinais funcionais frequentemente envolvem desconforto real, alterações na percepção visceral, estresse e impacto significativo na rotina, ainda que sua apresentação não se explique por uma única causa estrutural. A hipnose pode ser relevante nesse contexto porque trabalha com atenção dirigida, imagens mentais, sugestões terapêuticas e formas de autorregulação que potencialmente modificam a relação do paciente com as sensações corporais. O argumento do manual não deve ser entendido como promessa de cura universal para qualquer dor abdominal. O diagnóstico diferencial continua indispensável, pois sintomas semelhantes podem exigir investigação e tratamentos muito distintos. Além disso, a resposta à hipnose varia entre pessoas, conforme quadro clínico, objetivos, adesão e qualidade da condução profissional. O interesse desse exemplo é metodológico. Ele mostra como uma aplicação da hipnose precisa ser sustentada por pesquisa em uma condição definida, e não por relatos isolados de sucesso. Ao enfatizar evidências publicadas, a obra defende uma prática que combine abertura para intervenções complementares e prudência diante de alegações amplas demais. Por último, trauma emocional, recursos internos e exigência de formação profissional nas situações traumáticas emocionais. O livro apresenta a hipnose como possível catalisadora da reorganização de recursos internos do paciente. A expressão é mais precisa do que prometer apagamento de memórias ou resolução imediata do trauma. Uma prática clínica responsável não deve pressupor que a hipnose revele uma verdade incontestável sobre lembranças, nem induzir narrativas como se fossem provas factuais. Seu possível papel está em favorecer estabilização, manejo de ansiedade, acesso a estratégias de enfrentamento e elaboração terapêutica, sempre em consonância com a avaliação do caso. Essa área também evidencia porque o livro é dirigido prioritariamente a profissionais de saúde. Intervenções com pessoas vulneráveis requerem conhecimento de psicopatologia, capacidade de reconhecer desregulação emocional e critérios para encaminhamento ou integração com psicoterapia e cuidados psiquiátricos. A própria configuração da obra como manual, apoiada institucionalmente pela Faculdade de Medicina de Lisboa e pela Imaginal, reforça sua orientação de rigor e formação, não de autoaplicação indiscriminada. Ao reunir teoria, pesquisa e prática, o volume sugere que competência em hipnose não se resume a dominar induções ou roteiros verbais. Ela envolve definir objetivos terapêuticos, estabelecer limites, obter consentimento, adaptar a técnica ao paciente e monitorar efeitos. Essa perspectiva protege tanto a qualidade do cuidado quanto a credibilidade científica da hipnose clínica. Em conclusão, hipnose clínica teoria. Pesquisa e prática é especialmente indicado para profissionais e estudantes das áreas de saúde que desejam compreender a hipnose além de estereótipos populares e usá-la. Quando apropriado como recurso complementar, médicos, psicólogos, dentistas e outros profissionais interessados em dor, ansiedade e sintomas funcionais. Anestesia ou processos de reabilitação podem encontrar no livro um enquadramento útil para situar a técnica dentro de uma prática baseada em avaliação clínica. A leitura também pode interessar a pesquisadores da consciência e da interação mente-corpo, pois a obra relaciona o estado hipnótico a questões sobre atenção, processamento de informação e experiência subjetiva. Seu principal diferencial, em comparação com livros de divulgação ou manuais, centrados apenas em técnicas de indução, é a articulação explícita entre teoria, pesquisa e aplicação. A obra não se limita a defender a hipnose por meio de promessas amplas. Ela destaca campos clínicos específicos, como dor, odontologia, transtornos gastrointestinais e sofrimento emocional, e os vincula à necessidade de rigor científico. Também se diferencia por tratar a hipnose como componente possível de modelos terapêuticos e anestésicos, e não como alternativa isolada à medicina ou à psicoterapia. Essa posição equilibrada é seu ganho intelectual e prático, permite reconhecer aplicações plausíveis sem apagar limitações e diferenças individuais, exigências éticas e a necessidade de formação. Para quem busca uma introdução profissionalmente orientada ao tema, o livro oferece uma base mais sóbria e contextualizada do que abordagens puramente técnicas ou sensacionalistas. Se você quiser apoiar Mário P. Simões, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!